Imaginemos um cenário, sabe, que infelizmente virou quase o padrão na vida adulta contemporânea. A pessoa passa a noite na cama, o relógio marca lá as recomendadas 8 horas de sono.
Aham, o famoso dormir o suficiente.
Exato. Aí o despertador toca e, no lugar daquela vitalidade matinal que deveria existir, o que surge é um corpo incrivelmente pesado. Há um esforço monumental, quase doloroso, apenas para sair da cama.
É, aquela sensação de que a noite de sono não serviu para absolutamente nada.
Isso. E o que acontece em seguida? A pessoa vai ao médico, relata essa exaustão absurda, fazem-se dezenas de exames de sangue e, bom, o resultado é quase sempre o mesmo. O médico olha os papéis e diz: olha, tá tudo normal.
O que muitas vezes gera uma frustração imensa.
Nossa, com certeza. Porque não há uma anemia severa, sabe? Não há uma doença autoimune diagnosticada ali na cara. E, ainda assim, a manhã inteira é vivida no piloto automático. A sensação constante de quem passa por isso é de que a verdadeira energia nunca chega de fato ao corpo.
É o retrato exato de uma epidemia silenciosa de exaustão que estamos vivendo hoje. E sabe, o que me parece mais preocupante nisso tudo é o quanto esse estado de funcionamento subótimo passou a ser aceito.
A gente normalizou o cansaço, né?
Exatamente. Existe uma perigosa normalização de estar exausto. Assume-se que viver se arrastando é simplesmente a regra inevitável de ser adulto, de ter responsabilidades, de trabalhar muito.
É, e é exatamente por isso que a nossa conversa de hoje é tão crucial. O objetivo deste nosso mergulho nas notas clínicas da aula 015, o que rouba a sua energia sem você perceber, é investigar justamente a biologia por trás disso.
E essas notas trazem insights maravilhosos sobre a raiz clínica desse problema.
Sim. Queremos entender, então, por que o cansaço crônico raramente é resolvido apenas com mais horas de descanso no sofá. O que o material propõe é mapear a fisiologia real dessa exaustão e identificar, bom, os drenos silenciosos que estão literalmente esgotando o metabolismo celular.
E vale estabelecer uma premissa muito clara desde o início da nossa análise. Esse cansaço persistente não é preguiça. Ponto.
É ótimo você frisar isso. Tira um peso enorme das costas das pessoas.
Com certeza. Também não é um sinal incontornável e triste do envelhecimento natural. O que estamos lidando aqui são processos fisiológicos absolutamente reais e mensuráveis.
E muito físicos, né?
Então, muito físicos. São falhas em engrenagens microscópicas que, na prática, consomem a energia do corpo muito antes que ela chegue a ser usada de forma consciente. Ou seja, antes mesmo da pessoa conseguir usar essa energia para trabalhar, pensar ou ir para a academia, o corpo já gastou tudo.
Então, para começarmos a entender para onde essa energia está indo parar, a gente primeiro precisa desconstruir o maior mito de todos sobre o cansaço crônico. A crença quase universal de que, sabe, está se cansado porque se faz coisas demais e se descansa de menos.
A velha matemática de boteco de exaustão.
Exato. Logo, a solução lógica seria o quê? Tirar férias, fechar o computador, passar o fim de semana inteiro deitado maratonando
O
séries.
problema, e qualquer um que acompanha a paciente sabe disso, é que na prática clínica isso raramente resolve a exaustão estrutural. Quando as férias acabam, o peso no corpo continua lá na segunda-feira de manhã.
E a conclusão precipitada é culpar um estresse genérico e meio que aceitar a derrota, né?
Isso. E esse raciocínio é falho porque ele ignora um princípio básico da biologia humana. A energia não funciona como a água de uma caixa d'água, onde basta fechar a torneira do gasto para que o nível suba novamente de forma passiva, apenas com o repouso.
Nossa, eu achei esse conceito fascinante nas notas clínicas, porque mostra que a energia não é apenas algo armazenado, ela precisa ser produzida ativamente o tempo todo.
O tempo todo, sem parar, em cada célula humana. E é aí que entram as grandes estrelas dessa biologia, as organelas chamadas mitocôndrias.
Eu adoro visualizar elas como usinas microscópicas de força.
É, a melhor analogia. Elas pegam tudo o que se ingere, a glicose do pão, os ácidos graxos do azeite, os aminoácidos, e precisam converter essa matéria-prima em uma molécula chamada ATP. E o ATP é, na prática, a moeda de energia do corpo.
E a moeda corrente mesmo, né? É ele quem paga por absolutamente todo o trabalho biológico que o corpo faz.
Exatamente tudo. Desde fazer o coração bater no ritmo certo, até formular um argumento super complexo durante uma reunião de trabalho. Se não tem ATP, o trabalho não acontece.
E a questão central que o material aponta é que essas fábricas de ATP, as mitocôndrias, elas são, sabe, extremamente sensíveis. Elas dependem de condições metabólicas muito, muito precisas.
Sim, elas são operárias exigentes. Se houver qualquer perturbação no ambiente celular, e aqui eu falo de falta de matéria-prima, excesso de toxinas, inflamação, o que acontece? A esteira de produção simplesmente desacelera.
E aí a disponibilidade dessa moeda energética despenca.
Despenca drasticamente. E o cérebro, que monitora tudo, percebe que a produção de ATP está baixa. Ele interpreta isso de uma forma muito clara e gera a experiência subjetiva da fadiga. O cérebro literalmente envia um sinal de cansaço extremo para forçar o corpo a ficar quieto.
É um mecanismo de proteção, então?
Totalmente. É para economizar a pouca energia vital que ainda resta para os órgãos fundamentais.
Sabe uma analogia das notas que eu achei brilhante? Ela ilustra perfeitamente essa armadilha do repouso inútil. Tentar resolver essa falha na produção de ATP apenas dormindo mais é tipo como tentar consertar um pneu furado enchendo o estepe com mais ar.
Nossa, perfeita essa imagem.
Simplesmente não ataca a raiz do problema, né? A questão não é a falta de descanso ou a falta de ar no estepe, é o furo no pneu principal. A produção lá na base celular é que está comprometida.
O que, afinal de contas, está causando esses furos? Quem é que está sabotando a fábrica de energia por baixo dos panos?
Sim, e analisando a fisiologia das notas, fica claro que não é um único vilão mascarado. É mais como uma cascata de eventos que, incrivelmente, muitas vezes começam em um lugar surpreendente. O nosso sistema digestivo.
O famoso intestino, que abriga cerca de 38 trilhões de bactérias. E é sempre bom lembrar, elas não estão ali apenas de passagem ou de aluguel.
Muito pelo contrário. O material deixa claro que elas são operárias essenciais para a nossa vitalidade.
Sim. Em um intestino minimamente saudável, essas bactérias fermentam fibras, produzem compostos anti-inflamatórios e, o mais crucial para a nossa conversa, garantem a absorção dos micronutrientes que a mitocôndria exige para fabricar o ATP. Coisas como magnésio e vitaminas do complexo B.
E a parede do intestino atua como uma barreira seletiva inteligentíssima, né? Ela deixa os nutrientes bons passarem para o sangue e bloqueia a entrada de toxinas.
Exato. Funciona como um porteiro extremamente rigoroso.
Mas é aí que a gente vê o estilo de vida moderno entrando como um trator por cima dessa barreira. As notas falam sobre quando ocorre a disbiose.
A disbiose é um dos processos mais devastadores para a nossa energia.
E pelo que entendi, é basicamente o supercrescimento de bactérias ruins, que ocorre muito por conta de dietas riquíssimas em alimentos ultraprocessados, falta de fibras e, claro, o estresse crônico.
Isso mesmo. E o que acontece quando há disbiose? Esse porteiro rigoroso se perde. Aquela barreira seletiva se quebra. As junções entre as células do intestino literalmente se abrem um pouco. Ficam frouxas.
É o tal do intestino permeável.
Exatamente. A permeabilidade intestinal. E aí, fragmentos dessas bactérias ruins, coisas que deveriam ficar contidas no intestino e ir embora pelas fezes, começam a vazar direto para a corrente sanguínea.
Uau! E quando esses fragmentos caem no sangue, o que o nosso sistema imunológico faz?
Ele entra em pânico absoluto. O sistema de defesa reconhece aqueles pequenos fragmentos circulando e pensa: estamos sob um ataque bacteriano massivo. E então dispara um alarme sistêmico ensurdecedor.
E é exatamente essa reação que nos leva ao segundo grande dreno de energia citado no material, né? A inflamação de baixo grau. E aqui, deixa-me ver se eu entendi bem o mecanismo de ação.
Por favor, vamos lá.
Não estamos falando de uma inflamação aguda, tipo quando se corta o dedo com uma faca e ele fica vermelho, quente e latejando. É diferente. É um estado contínuo, interno, onde o sistema imune fica enviando proteínas de alerta sem parar, certo?
Certíssimo. É uma inflamação sistêmica e silenciosa. o corpo passa a produzir constantemente o que chamamos de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, por exemplo. Elas são essencialmente mensagens químicas de pânico que circulam pelo corpo.
É como se houvesse uma guerra invisível acontecendo.
Uma guerra inútil, na verdade, porque o sistema imunológico fica patrulhando o organismo em alerta máximo, procurando um vírus ou uma bactéria superagressiva para destruir. Mas, na verdade, não há uma infecção clássica ali. É apenas aquele vazamento intestinal contínuo de fragmentos que não deveriam estar no sangue.
E manter um exército inteiro em alerta máximo de prontidão custa muito caro, metabolicamente falando. As anotações trazem uma imagem muito boa para ilustrar isso.
Qual seria?
É como um smartphone que parece estar em repouso absoluto. A tela está completamente apagada, ele está imóvel em cima da mesa. Você olha e pensa, bom, não está gastando nada.
Mas por dentro a história é outra.
Sim, porque por trás da tela escura existem os 18 aplicativos de GPS rodando em segundo plano, baixando atualizações pesadas simultaneamente no Wi-Fi. A bateria está sendo drenada violentamente, mesmo sem a pessoa tocar na tela.
Essa é uma representação genial do que a inflamação de baixo grau faz com o nosso ATP.
É assustador, né? No corpo humano, milhões, talvez bilhões, de moléculas de ATP estão sendo gastas segundo a segundo para alimentar essas células de defesa que estão procurando fantasmas no sangue. A energia, pura e simplesmente, não some. Ela é sequestrada pelo sistema imune.
E o impacto doloroso desse sequestro não para durante o dia, viu? Essa inflamação crônica viaja pelo corpo todo, inclusive alcança diretamente o cérebro quando o sol se põe, e aí começa a sabotar o nosso próximo pilar da energia, a arquitetura do sono.
O que, lendo as notas, nos ajuda a entender a diferença gigantesca entre quantidade e qualidade de sono, né? Porque a pessoa pode estar lá deitada na cama por 8 até 9 horas seguidas.
Sim, de olhos fechados.
Mas se o corpo está inflamado, ou se existem problemas mecânicos que as pessoas negligenciam, como o ronco e a apneia do sono, o cérebro simplesmente não consegue descer as escadas da biologia para o estágio mais importante da noite. O famoso sono N3.
O estágio N3 é o sono profundo, e ele é, clinicamente falando, inegociável para a sobrevivência a longo prazo das nossas fábricas de energia.
Por que ele é tão crucial assim?
Porque é apenas durante essa fase específica, o N3, que o corpo consegue relaxar a guarda e realizar a verdadeira faxina celular e o reparo estrutural das mitocôndrias.
Mas e no caso da apneia? Como isso atrapalha?
Bom, se há uma apneia não tratada, ocorrem paradas respiratórias. O cérebro percebe a queda severa de oxigênio no sangue e entra em pânico. Ele tira a pessoa do sono profundo com os chamados microdespertares, dezenas de vezes por hora. Ele joga a pessoa de volta para um sono superficial para que ela volte a respirar e não sufoque.
Meu Deus! Então a pessoa acorda de manhã achando que dormiu bem só porque esteve inconsciente. Mas fisiologicamente, o trabalho de manutenção celular foi completamente abortado.
Exato. O operário noturno nem chegou a pegar na vassoura. E a consequência de não ter essa manutenção diária afeta diretamente os grandes maestros da nossa disposição, os hormônios. Se o sono é fragmentado e o intestino está vazando inflamação, o sistema endócrino como um todo começa a colapsar silenciosamente.
Sim. As notas apontam que é uma verdadeira reação em cadeia. Os hormônios, afinal, são os mensageiros que dizem às células como e principalmente quando gastar a energia.
Perfeito. A glândula tireoide, por exemplo, é quem dita o ritmo do metabolismo basal. Se ela falha, o corpo inteiro funciona em marcha lenta. O cortisol, outro hormônio-chave, precisa subir bem de manhã para dar aquele estado de alerta e energia e precisa cair à noite para deixar o sono vir.
E não podemos esquecer dos hormônios sexuais citados lá. A testosterona, o estradiol, a progesterona, especialmente em pessoas que estão passando pela perimenopausa, né? As notas mostram que eles modulam diretamente o quão eficientes as mitocôndrias conseguem ser.
E aqui nós entramos em uma armadilha médica que considero muito frustrante. E os pacientes relatam isso o tempo todo. Muitas vezes, a pessoa sente de forma muito clara todos os sintomas dessa falha na tireoide ou dessa queda hormonal. Ela vai ao laboratório, faz o exame de sangue e o médico olha os resultados e diz que os níveis estão dentro da normalidade.
E aí fica a dúvida. Como um exame pode estar normal se a pessoa, na vida real, mal consegue ficar de pé no fim da tarde?
É a grande questão. Essa é, talvez, uma das maiores falhas na interpretação médica tradicional e não funcional. O que aparece lá no papel impresso do laboratório são os valores de referência populacionais.
E o que isso significa na prática?
Significa que eles são uma média de quem vai ao laboratório, da população geral. Mas pensa comigo, a população geral, hoje em dia, está, em sua imensa maioria, sedentária, obesa, inflamada e exausta. Então, estar dentro da média dessa população não significa de forma alguma ter níveis hormonais otimizados para ter vitalidade plena.
É apenas estar tão mal quanto todo mundo, né?
Tristemente, sim. Há uma zona cinzenta imensa na clínica, a chamada disfunção subclínica. É onde o nível do hormônio já não é suficiente para aquele indivíduo específico ter energia e funcionar bem, mas, por outro lado, ainda não caiu bastante para o laboratório colocar um asterisco vermelho e classificar como uma doença declarada.
Ou seja, o papel do exame diz normal, mas o metabolismo da pessoa grita falência.
Exatamente isso. E todo esse esforço absurdo para conseguir funcionar num estado inflamado, mal dormido e com os hormônios desregulados, acaba gerando um subproduto incrivelmente tóxico para a célula.
Sim, o material chama isso de estresse oxidativo crônico. O próprio ato da mitocôndria lutar com todas as forças para produzir ATP nessas condições ruins gera muito lixo metabólico.
É só pensar na mitocôndria como o motor de um carro um pouco mais antigo. Se o combustível que entra é ruim ou se o motor está totalmente desregulado, ele não apenas perde muita potência, como começa a soltar uma fumaça preta muito densa e tóxica pelo escapamento.
É uma ótima forma de visualizar. E no corpo humano, essa fumaça tóxica são os famosos radicais livres, certo? Com a dieta incrivelmente pobre em nutrientes que muitos seguem, baseada em ultraprocessados, esses minerais estão sempre em falta.
E aí a tragédia acontece. O motor celular continua soltando essa fumaça preta dentro da célula ininterruptamente e não há ninguém com a vassoura para limpar.
E sem a limpeza, o que acontece? Pelas notas, esses radicais livres não ficam ali parados, eles começam a atacar agressivamente as paredes da própria mitocôndria que os gerou.
É um processo literal de ferrugem celular, a oxidação. A fábrica de energia começa a ser destruída por dentro pelos próprios resíduos que ela tentou processar. E isso instaura um ciclo vicioso terrível, onde cada vez menos ATP é produzido e cada vez mais dano celular acumulado nas membranas.
É desolador. E vendo essa cascata inteira que a gente desenhou agora lá do intestino vazando até a mitocôndria enferrujando, fica muito fácil e até compreensível entender os padrões de sobrevivência que as pessoas acabam desenvolvendo no dia a dia.
A biologia tenta sobreviver de qualquer jeito.
Sim. Aquela necessidade aguda e desesperada de tomar um café triplo apenas para conseguir iniciar a manhã de trabalho. E depois, aquela queda de rendimento assustadora no meio da tarde, sabe? Onde o cérebro parece simplesmente desligar e a tela do computador perde o foco.
E a irritabilidade também, né?
Muito. Uma irritabilidade desproporcional diante de problemas minúsculos, minúsculos, porque pura e simplesmente não há ATP no córtex pré-frontal para regular o humor e a paciência. E, infelizmente, é nesse desespero cego por disposição que surgem os falsos amigos, os atalhos perigosos que o material menciona.
E o atalho mais comum que vemos, e talvez o mais destrutivo estruturalmente ao longo dos anos, é o abuso constante de estimulantes. Estamos falando de altas doses de cafeína ou de energéticos sintéticos cheios de taurina e açúcar.
Mas aqui eu tenho que levantar um ponto como advogada do diabo. Se a cafeína é apenas uma máscara para o sintoma, como você diz e as notas apontam, por que a sensação de energia que ela proporciona é tão, mas tão real? Quando se toma um café forte naqueles dias difíceis, o foco realmente volta. O cansaço parece sumir por algumas horas mágicas. Como isso não é resolver o problema?
Eu adoro essa pergunta. E a resposta é que essa energia é uma ilusão neurológica brilhante criada pela substância. A analogia clássica e muito didática para entender o mecanismo dos estimulantes é imaginar um prédio gigante de escritórios onde, de repente, começa um incêndio na casa de máquinas, lá no fundo do subsolo.
Onde o fogo representaria a inflamação, a disbiose intestinal, a falta daquele ATP.
Exatamente. O fogo é a crise metabólica. E quando há fogo, o alarme de incêndio dispara de forma ensurdecedora em todos os andares de cima, avisando que há um perigo grave. O que a cafeína em excesso faz no cérebro? Ela não joga de forma alguma uma única gota de água no fogo lá embaixo. Ela simplesmente sobe as escadas, vai até a parede e corta os fios do alarme de incêndio.
Uau! Então o silêncio traz um alívio imediato no andar de cima. O cérebro deixa de ouvir a sirene irritante da exaustão.
Perfeitamente. A percepção subjetiva de fadiga desaparece momentaneamente. Você acha que está bem, mas o incêndio, ele continua devorando o subsolo. E o preço futuro disso é terrível, porque a cafeína tem uma meia-vida longa no sangue. Ela vai invadir a madrugada, vai impedir a chegada daquele sono profundo N3 que precisava reparar a célula e vai garantir que na manhã seguinte o estrago no subsolo seja ainda maior.
E aí a pessoa precisará de uma dose dupla de café de manhã para cortar os fios de um alarme que agora toca muito mais alto. É um ciclo sem fim.
Sem fim e que cobra a conta com juros altos. E sabe de outro falso amigo muito perigoso que é frequentemente mencionado?
Qual?
A suplementação feita às cegas. É extremamente comum hoje em dia. A pessoa sente cansaço crônico, entra na farmácia e compra complexos vitamínicos pesados ou comprimidos de ferro por conta própria, assumindo de antemão que toda fadiga é sinônimo de anemia.
E pelo que li nas notas, isso pode transformar um problema que era controlável em um desastre metabólico de grandes proporções, né?
Com certeza. O ferro, especificamente, é uma substância que age como uma faca de dois gumes no nosso corpo. Se não há uma deficiência real e clinicamente diagnosticada por exames confiáveis, injetar ou engolir ferro em excesso fornece ao corpo um poderoso agente pró-oxidante.
Ou seja, ele entra lá para acelerar a ferrugem que a gente conversou agora há pouco.
Exatamente isso. O ferro livre passeando na corrente sanguínea atua como um acelerador e catalisador para os radicais livres. Então, em vez de aumentar a energia como a pessoa esperava, aquele ferro desnecessário vai até as mitocôndrias que já estavam super fragilizadas e simplesmente acelera o processo de destruição delas. Tentar consertar a fadiga com ferro sem mapear a verdadeira causa é literalmente como atirar no escuro dentro da própria casa. A chance de acertar algo importante é imensa.
Bom, nós dissecamos com bastante detalhe a anatomia da exaustão aqui hoje. Mapeamos tudo, desde o intestino vazando, até os hormônios, passando pelo abuso ilusório de estimulantes. Agora a gente precisa falar sobre a saída desse labirinto escuro. Como se estanca esses vazamentos de energia de forma inteligente, racional e, principalmente, sustentável? O material da aula 15 propõe um plano de reconstrução muito interessante. E eu notei que ele foge de intervenções mirabolantes e extremas.
Porque a intervenção extrema não se sustenta, né? O retorno verdadeiro à vitalidade exige, antes de tudo, consistência em coisas muito básicas, nos pilares. Começa, por exemplo, com a adoção de uma estratégia anti-inflamatória contínua.
Que na prática da nossa cozinha, do dia a dia, significa inundar o corpo com vegetais e frutas ricas em fitoquímicos e compostos bioativos, justamente para dar munição ao corpo para neutralizar os radicais livres, certo?
Isso. Exige também uma hidratação muito adequada, porque todas as reações químicas vitais da mitocôndria precisam de moléculas de água para acontecerem de forma fluida. E, claro, fundamentalmente, buscar um auxílio profissional qualificado para investigar carências silenciosas daqueles micronutrientes, avaliando com critério a ferritina, os níveis reais e não apenas médios da vitamina D, a vitamina D12 e o magnésio.
E o material, o que eu achei mais prático para quem está ouvindo, sugere um ponto de partida tático, um teste prático de 7 dias que qualquer pessoa pode tentar.
É um teste muito revelador.
Sim. O primeiro passo é quase um trabalho de detetive do próprio corpo. Pede-se que a pessoa mapeie ativamente, sabe, anote mesmo, os seus níveis de energia num caderno ao longo de 3 dias. Registrar os horários exatos em que a famosa névoa mental aparece ou quando ocorre uma pequena melhora inesperada após alguma refeição.
E a ideia de anotar é porque esses horários não são aleatórios, né?
Exato. Eles são pistas metabólicas valiosíssimas, segundo o texto, sobre qual dreno específico está atuando com mais força em cada período do dia.
E, paralelo a esse mapeamento de detetive, vem o desafio terapêutico. Reduzir a quase zero o consumo de alimentos ultraprocessados por uma semana inteira. E eu digo reduzir porque sabemos que zero absoluto é muito difícil, mas baixar essa carga artificial ao máximo.
E qual o impacto real de só 7 dias?
Obviamente, 7 dias não curam uma inflamação silenciosa que está lá há 7 anos, mas a redução drástica e abrupta da carga tóxica e do excesso de açúcar e corantes no intestino já permite um alívio. Ela permite que aquelas células de defesa desarmem, mesmo que parcialmente, parte daquele alarme ensurdecedor.
E o resultado disso, pelo que dizem, é rápido?
Muito. A mudança na sensação de clareza mental, de não ter a cabeça pesada, já no 3º ou 4º dia, muitas vezes é assustadora para o paciente.
Junto com essa limpeza de processos inflamatórios, tem uma orientação nas anotações que eu considero imperativa e muito fácil de aplicar. Incluir uma boa e substancial fonte de proteína em absolutamente todas as refeições do dia.
É o pilar estrutural.
E a lógica por trás disso é genial. A proteína não apenas evita os picos absurdos e as quedas bruscas de glicose no sangue logo em seguida, o que por si só já previne aqueles terríveis apagões de energia no meio da tarde, mas os aminoácidos que vêm dessa proteína são literalmente os tijolos fundamentais que o cérebro usa para construir neurotransmissores essenciais de vigília e foco.
Como a dopamina, por exemplo.
Isso. Sem proteína circulando em quantidades boas, simplesmente não há matéria-prima biológica para o cérebro manter o corpo em estado de alerta focado.
E aproveitando as mudanças de hábito do teste, há também na clínica uma orientação um pouco dura de engolir, mas inegociável, sobre a ingestão de álcool. O consumo regular, mesmo aquele que é considerado super social, sabe? Aquela famosa taça de vinho ou a cervejinha inocente toda noite para tentar relaxar do estresse, tem um efeito devastador e invisível na arquitetura do sono.
Como ele interfere no reparo celular noturno?
O que acontece é que o álcool é percebido como uma toxina, então o fígado e o cérebro são obrigados a dar prioridade total à metabolização e à eliminação dessa substância durante a madrugada inteira. Todo o esforço metabólico, toda a pouca energia disponível, que deveria estar consertando a mitocôndria, é desviada para o protocolo de limpeza do álcool. Ou seja, o reparo profundo e a faxina celular da qual falamos no início simplesmente não acontecem.
É um preço alto por um relaxamento momentâneo, né?
Muito alto.
Mas aqui eu me deparo com uma recomendação que, quando li para a primeira vez, pareceu desafiar toda a lógica e o bom senso. O texto propõe que, como uma parte absolutamente crucial da recuperação dessa energia, o indivíduo deve iniciar exercícios de força, como musculação ou levantamento de peso. Mas pensa comigo, se a pessoa mal tem ATP para tomar um banho demorado sem se sentir super exausta, se o motor dela, como você disse, está falhando e soltando fumaça preta, recomendar que ela vá para uma academia puxar peso pesado não vai esgotar a bateria do smartphone de vez e agravar ainda mais o quadro inflamatório?
Olha, esse é o pensamento instintivo e lógico mais comum. Quase todo paciente argumenta exatamente isso no consultório. Mas é justamente nesse aparente contrassenso que a beleza e a resiliência da biologia da adaptação se revelam de forma espetacular.
Mas como isso funciona na prática para gerar energia?
O segredo é o estresse controlado. Quando submetemos os músculos a um treinamento resistido, a um esforço mecânico contra a gravidade ou pesos, estamos enviando um sinal químico de estresse altamente positivo para as células daquele tecido. O músculo fadigado comunica ao cérebro uma mensagem urgente e muito clara. Olha, a demanda física do nosso ambiente aumentou de repente, e a nossa capacidade atual, as fábricas que temos aqui para produzir ATP, não são mais suficientes para suportar esse peso extra amanhã.
Ah, então o corpo se vê obrigado, encostado na parede, a se adaptar para sobreviver à nova exigência.
Exatamente isso. E ele faz isso através de um processo maravilhoso e super complexo chamado biogênese mitocondrial. O exercício focado em força, quando feito de maneira gradativa, bem orientada e progressiva, não é um mero e vazio gasto de calorias para emagrecer, não.
ele atua como uma ordem de serviço estrutural enviada direto para o DNA. Ele obriga a célula muscular a construir e arquitetar dezenas de novas mitocôndrias novinhas em folha, do absoluto zero, e ainda induz a aumentar o tamanho e a eficiência daquelas velhas que já existiam e estavam enferrujando.
Nossa, isso muda tudo! Então o cansaço inicial, a dor muscular pós-treino, não é um dreno inútil. É, na verdade, um baita de um investimento de longo prazo.
É o melhor investimento que se pode fazer. A médio prazo, a capacidade total e o teto máximo de produção dessa fábrica de energia são multiplicados por 2, 3 vezes. O corpo, estrutural e mecanicamente, se torna fisicamente capaz de produzir muito mais ATP do que antes. Ele se reinventa.
É quase como se, ao exigirmos mais ativamente do corpo, ele não tivesse escolha a não ser expandir seus próprios limites internos.
Sim. É o princípio biológico de use ou perca.
Mas, claro, vale um aviso importantíssimo contido nas próprias notas, né? Existem limites e sinais vermelhos bem claros nessa jornada de autocuidado. Há momentos em que investigar sozinho, tentar consertar a dieta em casa e fazer musculação não é o caminho inicial adequado.
Fundamental pontuar isso. É a diferença entre fadiga metabólica e doenças agudas.
Sim, e as notas detalham isso. Se esse cansaço super arrastado não apresentar nenhuma melhora real após umas 4 semanas de ajustes consistentes e rigorosos na dieta e na higiene do sono, se ele vier acompanhado de febre baixa persistente, suores noturnos que chegam a molhar a roupa, dor ou aperto no peito, ou até mesmo uma perda de peso inexplicável que não foi de forma alguma intencional, nesses casos o alerta muda. E eu diria que, acima de tudo, se a fadiga profunda estiver de fato destruindo a saúde mental, impedindo a pessoa de trabalhar ou isolando a pessoa nas relações pessoais, aí sim é imperativo parar tudo e buscar o mais rápido possível um olhar médico investigativo bem profundo.
E isso é vital justamente para descartar patologias maiores como câncer, distúrbios autoimunes severos, infecções ocultas ou problemas cardíacos primários. Mas sabe de uma coisa? Tirando esses cenários mais graves, a grande principal conclusão que se consegue extrair dessa nossa análise fisiológica profunda é uma mensagem de libertação.
De que forma?
De que o cansaço crônico e persistente não é, repito, não é uma falha de caráter do indivíduo. Não é uma suposta falta de força de vontade ou vitimismo para encarar a vida corrida de hoje. Essa fadiga estrutural que debatemos hoje é pura e simplesmente o idioma instintivo e de emergência que o corpo da pessoa encontrou na evolução para comunicar uma verdade dura: que o metabolismo celular está operando sobre um regime de colapso invisível.
O corpo está pedindo socorro através do cansaço, né?
Exatamente isso. É um pedido desesperado e bioquímico de ajuda. Ele pede para a pessoa ajustar o intestino, modular essa maldita inflamação através da comida e de nutrientes, proteger agressivamente o sono profundo como algo sagrado e, principalmente, parar imediatamente de mascarar esses sintomas óbvios com rios de café e estimulantes sintéticos. Intervir cirurgicamente nessas engrenagens microscópicas e básicas, enquanto a exaustão é tratada apenas como exaustão, é a ferramenta terapêutica mais eficaz que existe para impedir, lá na frente, que esses pequenos drenos silenciosos se transformem inevitavelmente em doenças crônicas graves, infartos ou síndromes demenciais no futuro.
Nossa, e eu diria que compreender intimamente a mecânica fascinante por trás de como esse cansaço opera não apenas tira aquela carga imensa e injusta de culpa diária dos nossos ombros, como também, sabe, ao mesmo tempo, devolve com muita força para as nossas mãos a responsabilidade proativa sobre como tratamos todos os dias essa máquina biológica incrível que habitamos.
O poder de agência volta para a pessoa.
Exatamente isso. O que nos deixa aqui no final com uma provocação fascinante para refletir. Sabemos agora, com absoluta clareza por tudo que conversamos, que a biologia humana é, na sua essência, uma ferramenta de adaptação incrivelmente moldável e resistente.
Extremamente resiliente.
Sim. O corpo consegue, por anos a fio, se acostumar a sobreviver e ainda trabalhar com apenas uma pequena fração de sua capacidade energética real. ele opera duramente nesse estado crônico, inflamado e subótimo. E ainda por cima acaba enganando o nosso cérebro consciente para que ele acredite que essa exaustão contínua pesada é pura e simplesmente o fluxo normal e esperado da vida de todo mundo. O que me levanta uma questão profunda. Se conseguimos trabalhar, cuidar da família e realizar tanto mesmo operando com a nossa bateria celular no vermelho, o que mais sobre nosso potencial cognitivo, criativo e inato, a nossa verdadeira resiliência emocional e a nossa força física de fato, nós estamos diariamente reprimindo e sufocando silenciosamente? E tudo isso, sabe, pura e simplesmente por termos esquecido, ao longo dos anos, qual é a verdadeira sensação fisiológica e vibrante da verdadeira vitalidade pulsando nas veias?
Olha, é o tipo exato de reflexão que deveria, no mínimo, exigir que cada um de nós começasse a questionar hoje tudo que aceitamos comodamente como sendo normal na nossa rotina e na nossa saúde.
Sem dúvida nenhuma. É preciso elevar a nossa régua, né? Fique então esse pensamento forte para ser digerido por quem nos acompanha. E olha só, para todos aqueles que, assim como nós, ficaram intrigados com essas engrenagens brilhantes e ocultas da nossa biologia diária, a próxima análise clínica baseada nessas notas promete desvendar de forma muito detalhada um mistério bem particular.
Eu confesso que já estou ansioso por esse próximo assunto.
Pois é. Vamos investigar aquele fenômeno fisiológico tão comum e quase universal, aquela névoa mental superdensa e o sono incontrolável e avassalador que atingem o corpo como uma marreta todo santo dia, logo depois do almoço. E, claro, o que esse infame apagão diurno revela sobre os complexos e escondidos bastidores de como nosso organismo escolhe e gerencia os combustíveis. Até lá, pessoal!